UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 9 minutos. A gente sempre tem esse encontro marcado aqui nesse horário, ao vivo no UOL, justamente para a gente refletir, para a gente conversar a respeito das questões do nosso país, com pessoas que são notícia no nosso país. E hoje a gente vai um pouco para o mundo das artes, mas que não se desgruda da política. Em mais de 4 décadas de carreira, Paulo Betti fez 43 novelas e 38 filmes. Dirigiu 6 peças e 2 filmes. Formado pela Escola de Artes Dramáticas da USP, fez sua primeira peça aos 19 anos. O texto era Boca de Ouro, um clássico de Nelson Rodrigues. 5 anos depois, ainda no teatro, estreou como diretor e logo no início já ganhou vários prêmios. Foi na TV Tupi que Paulo Betti estreou na televisão. Também teve passagens pela Band, mas foi na Globo que viveu papéis icônicos como Timóteo, em Tieta, e mais recentemente, Théo Pereira, em Império, que está sendo reprisada agora na TV Globo. A trajetória de Paulo Betti revela também sua veia política. Em 1989, produziu ao lado de Adair Rocha o clipe do jingle Lula Lá. O vídeo fez parte da campanha do candidato petista à presidência. Hoje, o ator deixa claro seu posicionamento contrário ao governo Bolsonaro e esteve em todas as manifestações pelo impeachment do presidente. Paulo Betti é o convidado de hoje do UOL Entrevista.
E ele já está conosco aqui ao vivo, comigo nessa entrevista também Maurício Sticer e Diogo Schelp. Olá, Paulo, um prazer tê-lo aqui ao vivo no UOL conosco. Bom dia para você.
Bom dia, Fabiola. Bom dia, Maurício, Diogo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E essa apresentação que você fez aí me deixou assim, muito tocado e vai descido, né? Depois até vou querer o link para ter isso para meu consumo próprio, assim, né? Assim, pô, você não é apenas um vagabundo mamador da Lei Rouanet.
Começamos bem, né? E olha que isso daí é uma mini bill, porque o que a gente tinha aqui era um monte de coisa. A quantidade de prêmios que você já ganhou, a quantidade de trabalhos, o quanto você já nos divertiu. E segue divertindo, né? Às vezes eu ligo ali a televisão à noite, eu caio na risada com o seu personagem que está sendo reprisado. E sempre é uma honra conversar com você e abrir espaço também para a gente refletir sobre as questões do Brasil. Queria dar bom dia ao Sticer, meu companheiro aqui também no UOL, e que agora está comigo nessa entrevista. Olá, Sticer, bom dia.
Bom dia, Fabiola. Bom dia, Paulo. Bom dia, Diogo. Bom
dia. E o Schelp, que está sempre voltado na política, e hoje a gente trouxe ele aqui para falar também sobre cultura, arte. Olá, Schelp, bom dia.
Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, Paulo, Maurício e a todos que nos acompanham.
Eu não sei se o Paulo que vai levar a gente para falar de cultura ou a gente que traz ele para falar sobre política, né? Porque isso é muito interessante e eu queria começar a gente conversar sobre isso, Paulo Betti, sobre a importância de militar, né? Você esteve nos 4 atos contra o governo Bolsonaro nos últimos tempos. E até o seu último post, achei muito bacana, né? O seu último post, você falando, foi um sucesso sim, eu estive lá, posso falar que foi, porque muita gente falando que tinha sido com pouco público e tudo mais. Qual é a importância de militar, né? E ir às ruas? Qual é a importância de ir defender a democracia? Um artista fazer isso como você?
Eu pensei que a gente ia começar por aí mesmo, e não sei dizer com muita clareza, mas essa é a importância de você se dar importância, né? Eu acho que é isso. Você se dá importância, no bom sentido, de você ser responsável por alguma coisa e emitir a sua condução, a sua opinião, a sua pretensão, né? De se dar essa importância, né? Eu, quando vou para as passeadas, eu vou muito... É meu aspecto ator que me leva para lá. Meu desejo de encontrar as pessoas, eu vejo a passeata como um ato teatral, assim, quem conhece o pessoal do Teatro Oficina, sabe que é esse, o cortejo, né, e tal. E ainda mais com uma utilidade tão grande, né, da gente poder dar um recado com os nossos corpos, na nossa presença, para a foto aérea ou para o encontro com as pessoas, isso acontecer. Por que que a gente faz isso, né? Porque eu me sinto desafiado na minha moral, na minha ética, na minha mais profunda verdade, que se eu não for à rua pelas matas, pelas florestas que estão sendo destruídas, por que que eu vou? Qual outra motivação que eu tenho para ir para a rua? Né? As pessoas mortas, a mentira deslavada que a gente vê diante da gente. Então, eu não consigo não militar. Eu tenho uma formação de teatro que tinha como grande ídolo Bertolt Brecht. E o Brecht dizia: porque as coisas estão como estão, elas não podem assim continuar. Isso estava na cabeceira da minha cama quando eu era garoto em Sorocaba. Fui no Festival de Teatro Amador, roubei um cartaz do festival e estava escrito essa frase do Brecht. Eu falava errado, falava Brecht, e tinha um professor, um diretor de teatro, que era professor de alemão, gênio de Sorocaba, o nome dele era Werner Rothschild. Olha que nome que o cara tinha, ele era tradutor de alemão, um crânio, dirigia peças de Shakespeare, Júlio César de Shakespeare, eu vi na direção dele, genial. Bom, desculpe, vou dizer isso, mas ele falava, não é assim, é Brecht. Ele falava com acento alemão, é Brecht. Mas, enfim, eu sempre tive esse desejo e essa pretensão, até anotei aqui, falei assim, essa falsa modéstia. O Domingos de Oliveira me chamava de um falso modesto. Ele me abraçava carinhoso, a gente se amava, e ele dizia, você é um falso modesto. E eu tenho como lema da minha vida incrível a humildade, de uma certa maneira, relacionada com a humildade, né? Então, as pessoas me elogiam, dizem, ah, como você é humilde, como você conversa com as pessoas. Na realidade, eu fico pensando, pois não sabe que isso é uma falsa modéstia, é uma concessão da minha modéstia. Né? Mas eu tenho esse dever de estar na luta, né? Porque eu acho que a gente vê tantas coisas erradas acontecendo. Aliás, eu estou assim, abismado com a coragem de vocês, dos jornalistas. Hoje sou fã dessa categoria que está, né, revelando as coisas, está num combate que custa eu pegar uma bandeira, botar umas fitas vermelhas, ir de carro até o centro e participar com o meu corpo de uma manifestação onde eu vou ver. Eu vejo cenas incríveis nas passeadas, cenas de teatro. Né? As pessoas se expondo ali, às vezes fazendo até uma né? Tem grupos de teatro, tem atores que individualmente querem criticar fazendo teatro. Eu acho lindo. Então, acho que é por isso que eu gosto de me posicionar. Tal, né?
Paulo, queria aproveitar. Você falou, também citou agora o Domingos Oliveira, já estava pensando numa questão. O Domingos, por exemplo, era um cara visto. Por uma parte da geração, como um cara alienado numa certa época, né? Em oposição a outros artistas que eram engajados. Né? E você, enfim, já está na estrada há bastante tempo, você já viveu esse conflito que divide a classe artística, acho que várias vezes, né? De uma parcela de artistas engajados e uma parcela de artistas que não está nem aí para a questão da discussão política, que não acha de bom tom se envolver, que prefere se omitir. E agora a gente está novamente vivendo esse debate, né? Essa polêmica entre uma parcela da classe artística que acha importante, não apenas acha importante se manifestar, se engajar, como cobrar engajamento dos colegas. Né? E a gente teve agora recentemente um caso notório e barulhento envolvendo a Samantha Schmutz de um lado e a Juliana Paes do outro, por causa disso, né? A Samantha cobrando, de certa forma, um posicionamento político da Juliana e de outros artistas. Como você enxerga essa questão? Como você se posiciona em relação a isso?
Eu me sinto, às vezes, assim, claro, quando você Você acha que você está fazendo uma coisa incrível, porque você está indo na passeata, você está expondo na sua rede social, você está fazendo convocação, você está botando sua cara para bater. Exatamente. As pessoas, às vezes, não querem fazer isso porque elas vão perder, vamos dizer assim, seguidores, vai dificultar a vender um produto. Eu já vi rede social de colega meu ator, assim, que tem lá, você é bonitão, sem camisa e tal, e depois tem lá a sua esposa comentando, olha, a geladeira não sei quantos pés, não sei o que e tal. Quer dizer, eu nunca pensei nesse tipo de composição, de valorização de marca, mas existe isso, e eu não sei, cada um mede com o seu próprio sarrafo essa questão de se envolver ou não, não é? Porque há um interesse econômico em jogo, que é fundamental, que é de você não desagradar parte do seu público manifestando a sua opinião, né? O público pode até intuir que você pensa aquilo e falar assim, não, esse cara não vou ver, não vou comprar. Assim agem os departamentos de marketing das empresas também, que vão falar, não, esse cara aí não, né? Mas isso aí foi uma... Eu não tive que tomar essa decisão porque eu sempre fui um pouco irresponsável com relação a isso. Quando eu tinha minha família, meus filhos para criar, bem novinhos, e eu lá no palanque, sendo que eu nunca quis ser deputado nem exercer carreira política. Mas o que você disse dos colegas é assim, é claro que quando você está... É como se fosse uma parábola de futebol, mas quando você está no jogo, você já viu, às vezes, que os jogadores falam para os torcedores, chamam e gritam e batem no peito e falam assim, caraca, onde vocês estão, que vocês não estão nos ajudando? Entende? Às vezes você que está na batalha, vamos dizer assim, campal, né, na trincheira, na primeira bateria, você quer que pessoas venham para marchar juntos, não é? Mas eu vou te contar, tem um grupo muito bom de pessoas que estão... Que a gente se encontra, é tão divertido, porque a gente vê pessoas que pensam igual a gente, falam assim, ah, você também está achando uma droga, tá? Ah, mas você vai votar no Lula, vai votar no Ciro, vai votar em quem? Não importa, nós estamos aqui para tentar brecar uma destruição.
Ô, Paulo, mas você acha que, por exemplo, vai, quem tem milhões de seguidores nas redes, quem conseguiu esse espaço, né? Quem tem esse público, tem essa obrigação ou não? Fica a cargo de cada um, porque é um pouco dessa polêmica, né, Sticer, que está nesse momento, a Samantha dizia isso, quer dizer, você está aí para quê? Você conseguiu esse público para quê? Você tem milhões de seguidores para quê? Para nada? Para não trazer discussões importantes, para não alertar sobre a questão do Brasil atual? Você acha que tem essa obrigação, quem conquistou o seu público e tem milhões de fãs?
Olha, uma vez eu estava fazendo uma novela e estávamos sentados assim, a moça que fazia o papel da minha filha, um outro ator mais velho, e eu. E essa moça falou assim, ah, eu ontem fiz um jabazinho no fim de semana, ganhei um dinheirinho. Aí o ator mais velho falou assim, muito bom, muito bom. Aí eu falei assim, porra, que pobreza. Fim de semana, pensei que você ia falar que você estava fazendo teatro e de fazendo alguma coisa incrível, você está fazendo um jabazinho. Bom, o resultado, essa moça não sei onde foi, o ator mais velho, Bolsonaro, né? Votou no Bolsonaro. Enfim, tudo faz sentido, tudo é coerente. Agora, você me perguntou uma coisa clara. Pode? Tem o direito? Não sei. Eu acho que as pessoas... estão vendo, se você estiver vendo uma coisa acontecer na sua frente, uma tremenda injustiça, alguém sendo espancado ou tal, e se você ficar olhando aquilo e se imobilizar pelo terror, ou enfim, tem mil motivos que as pessoas não querem se expor, não querem falar. Muita gente está com medo. Sim, medo, ameaça mesmo, de falar assim, olha, sei onde estudo os seus netos, posso te bloquear. Tem um colega meu que aconteceu isso com ele, por isso ele não se manifesta. É um direito, né? Porque nós estamos vivendo um regime realmente muito perigoso, né? Não sei se vocês leram essa peça, o debate do
Jorge Furtado
e do Guel Arraes, né? Fiquei doido para fazer essa peça. Pensei, pô, quero fazer essa peça, mas depois eu pensei, pô, estou com a novela aí, né, estou entrando numa novela, coadunar a fazer uma peça e, ao mesmo tempo, uma peça absolutamente necessária, uma peça militante total. Falei assim, seria até um pouco redundante demais eu fazer isso, né? Por que que eu vou ter que ficar já voando com a bandeira, vou nos palanques, vou não sei onde, ainda vou fazer uma peça que fala sobre isso? E daí eu pensei, e aí, como que faz no teatro? Tem que fazer uma varredura. Hoje em dia, se você for abrir uma peça de conteúdo, vamos dizer assim, um pouco mais explosivo, politicamente, definidamente, você corre risco de alguém maluco ir lá e se entende. Então, eu acho assim, eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que as pessoas vão se olhar depois e falar assim, o que que eu fiz para tentar conter a destruição da floresta? Fiquei quieto, observei, não entrei, ou fiquei temeroso, ou, enfim, cada um de nós tem uma sensação. Quando eu vou para a manifestação, é um caminho de pelo menos quase 45 minutos de carro, né? Então, eu vou pensando. Por exemplo, Cinelândia. Cinelândia tem, não quero dar ideia, mas Cinelândia tem 4 pontos de entrada. É uma arapuca. É uma arapuca, de repente, sabe? Concentrar muita gente ali. Então, milhares de pessoas vindo da Candelária, desaguando num lugar meio que fechado, uma arenona, assim, meio estranho. Eu falei assim, olha, estranho ali. Eu fico observando, né, essas questões de todo mundo. Você está ao vivo, você vê. Porra, cadê o povo? Tem gente muito pobre... nas manifestações, as pessoas mais pobres que tem nas manifestações vieram ali porque estão dentro de um contexto político partidário que trouxe ela ali também, às vezes. Você vê, entende? Paulo. Então, desculpe, eu me estendi muito, mas eu digo assim, só para encerrar essa... Talvez encerrar, não sei, vamos continuar falando sobre isso, mas, por exemplo, o Dante Alighieri, na Divina Comédia, diz que esse pessoal está no primeiro negócio do inferno. É o primeiro círculo do inferno queimando, estão os neutros, os isentos. Está escrito lá com a poesia renascentista do Dante, né? Então, acho que tem alguma coisa assim. Eu vejo geralmente alguns memes, né? O que disse sobre isso Mahatma Gandhi, o que disse sobre isso, eu acho assim... Pô, é um momento grave o que nós estamos vivendo. Quem ficar no muro vai ficar no muro, né? Mas pode ficar no muro também. Eu acho que quanto mais a gente fica querendo falar para as pessoas, vem, uma hora as pessoas vêm. E outra, não duvidem do quanto elas estão. É que a barra é pesada. Imagina, o cara trabalha na Record e vai fazer agora divulgação de comício do contra o Bolsonaro. É um grilo na cabeça. A pessoa trabalha para um mais próximo de um. Eu estou falando da minha classe, mas eu recebo muito mensagens de pessoas que falam assim: eu gostaria de ir na passeata, mas não posso, porque se souberem, você não sabe quanto que é aqui, cidades como Brusque, cidades como Florianópolis, como que é aqui, se eu me expuser de alguma forma, estou queimado aqui. Sabe, existe tudo, todos esses contextos. Mas eu acho assim. Tem muito mais gente engajada do que a gente pensa.
Paulo, tem muita gente nessa questão do patrulhamento que simplesmente não se sente confortável para se posicionar, né? Por outro lado, tem outros que exageram. Recentemente, o ator Zé de Abreu, por exemplo, repostou uma mensagem que expunha o desejo de socar a deputada federal Tabata Amaral até ser preso. O que esse episódio, na sua opinião, revela sobre a atitude política dos brasileiros hoje em dia?
Acho que o Zé pediu desculpas depois, escreveu até um artigo na Folha, né, pedindo desculpas, ele mesmo sentiu que fez assim, dar soco até ser preso. Eu, às vezes, tenho vontade de matar algumas pessoas que eu vejo na televisão, por exemplo, que me provocam instintos mais baixos, como dizia o Roberto Jefferson, né? Então, né, agora, nós temos esse tipo de coisa, né? Nós estamos num momento de... Ah, fala assim, está radicalizado. Não está radicalizado. Tem um pessoal querendo acabar com tudo e um pessoal tentando falar não vamos deixar queimar o museu, não vamos deixar fazer... Pô,
Né? Não, tudo que a gente recebe de informação diariamente das coisas que estão acontecendo, a destruição da floresta, o fogo no Pantanal, muitas questões. Então, não é que tem um grupo que tem uma parte da população brasileira que está resistindo bravamente a um contexto difícil de perseguição, de perigo, isso sim, das notícias falsas, né, desse descrédito que conseguiram criar com relação a gente, aos artistas, aos jornalistas também, né, que criam um descrédito, né, de repente um jornal que tem 110 anos de idade, a Folha, sei lá, alguém cria Folha do Brasil e inventa coisas e as pessoas acham que aquilo é mais correto do que o que saiu na Folha, digamos, né? Então, nós vivemos um momento muito grave, muito difícil. Então,
mas isso justifica, Paulo, a violência, por exemplo? Não, ou esse desejo de violência? Não. Porque eu acho que esse ponto...
Não, nada
que
justifica.
O Schelp trouxe essa história, achei muito interessante que você trouxe isso, relembrou, porque a gente tem um outro episódio que aconteceu nesse final de semana, né, Paulo? Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que teve um ataque ao Ciro Gomes, que é essa violência, essa agressividade que assusta muita gente, quer dizer, essa violência sofrida pelo Ciro Gomes na manifestação, tá correta, é isso? Teve gente que defendeu, não. Inclusive o presidente do partido, do PCO, falou, eu acho que tá certo, falou isso, quer dizer, aí coloca a esquerda como a mesma ponta do que é a violência promovida pelo outro lado, né?
Não é correto. Sabemos que isso aconteceu recentemente em diversas outras manifestações, né, dos Black Bloc, um monte de gente junto na rua, né? Junta lá 150 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas juntas, precisa tomar cuidado. Então, realmente, acho que eu sou absolutamente contra a violência e, quando falo luta, vou à luta e tal, a luta que eu digo aí na rua tal, mas luta de outra maneira, não, já passei por isso, não fui conquistado na minha juventude para qualquer tipo de luta armada ou qualquer coisa assim, tenho ojeriza por armas, as poucas vezes que segurei armas foi na televisão para fazer alguns personagens, então eu sou absolutamente contra qualquer tipo de violência, né? E quanto ao Ciro Gomes, eu tenho o maior respeito pelo Ciro Gomes, gosto muito do discurso do Ciro Gomes, mas eu acho que eu aceito a trégua de Natal do Ciro. Vamos aceitar a trégua, se tiver alguma coisa a dizer, eu aceito a trégua que ele propõe. Acho que o Ciro podia compor muito bem com o Lula. Né? O Ciro foi ministro do Lula, né? Mas talvez o Ciro tenha... Ele não se contenta com nada mais, nada menos do que a presidência da República. Então, vamos ver se isso... Eu sonho com um debate entre o Lula e o Ciro. Olha que beleza que seria um segundo turno com esse debate. Deixaria a peça absolutamente defasada, mas seria interessante. Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho, sim, que eu sou contra essa violência, acho que está muito acirrado, acho que é melhor as coisas acontecerem no nível das ideias, dos debates, né? Eu vejo pessoas se aproximando e debatendo. Por exemplo, eu achei muito interessante a entrevista do Mano Brown com Fernando Holliday, né? no podcast. Achei interessante, né? Duas pessoas que pensam tão diferentes ali, discutindo civilizadamente sobre as coisas,
Paulo,
tudo.
A Fabiola lembrou que você está de volta aqui na TV Império com o Theo Pereira, né? Um personagem muito marcante, que ri, faz piada com um certo tipo de jornalismo e acaba falando, o personagem foi usado pelo Agnaldo Silva para expressar muita coisa que ele pensava também sobre jornalismo, né? Uma visão bastante crítica dele em relação ao jornalismo. Eu aproveito para te perguntar como você vê, né, o jornalismo brasileiro hoje, você é uma figura tão crítica, você acha como que o jornalismo está se portando nesse momento de uma, assim, tão crítico que o país está vivendo?
Olha, eu acho com louvor
é assim, bato palma e me inspira. E, no mínimo, tenho que ir nas passeatas e, no mínimo, tenho que ressoar aquilo que eles estão descobrindo, revelando corajosamente. Né? Você viu essa moça Juliana Dalpiva, né, que tem um podcast incrível, que é a História Secreta de Jair. Né? O que essa moça está fazendo, as coisas que ela tem denunciado. A Patrícia Campos Melo, reconhecida internacionalmente pela coragem com que enfrentou e revelou, né, o que agora talvez tardiamente aconteça, né, que o TSE considere que houve realmente. Né, esse é o que está havendo no momento. Né, o TSE tem que TSE, né, eleitoral, sim, reconhecer que houve disparo de fake news e que elas influenciaram, sim, a eleição. Né? Então, tem pessoas incríveis, até falei da Juliana, Patrícia, né? Eu fico vendo essas pessoas, os jornalistas são corajosos, eu acho que nós temos muito bons jornalistas, temos gente independente, Luiz Nassif, tem gente que, o Intercept, que coisa, o Glenn Greenwald, com o Intercept, virou a história do Brasil de ponta cabeça, né? Através do hacker. E a Manuela passa para o Glenn e o Brasil muda. Lula vira possível de ser eleito, elegível, né? E se reconsidera o julgamento. Né? E a figura do Moro, que já tinha sido composto quando passa de juiz para ministro do governo daquele jogo que ele apitou, que venceu o jogo que ele apitou, né? O Moro, qualquer pessoa em bom senso, tem que fazer, não dá. Não é possível. O cara era juiz da coisa, depois passou para a coisa, depois foi expelido pela coisa. Né? Então, não dá para a gente... Então, agora, temos colegas que têm mais dificuldade de dizer as coisas, talvez, né? Claramente. Aliás, dizia um grande dramaturgo, é preciso dizer tudo claramente? Por quê? Né? Então, tem esse componente também, né, do surreal que invade as situações, né? Ionesco, né? E outras figuras. Né? Porque às vezes você vê a política, esse desenho que eu fiz do Moro, né? E ainda está trabalhando no exterior, nos Estados Unidos, para uma empresa que defende a empresa que ele ajudou a destruir. Né?
Paulo, sobre essa questão da imprensa ainda... o Lula defendeu recentemente a retomada de um projeto antigo que não avançou no governo dele, que é o da regulação da imprensa, a regulação da mídia. Né? Muito se argumentou, depois que ele falou nisso, ele falou umas duas vezes, que não havia nada demais, mas o próprio Lula, ao falar sobre isso, ele associou o tema a uma indignação pessoal dele com a cobertura que a imprensa fez dos escândalos da Lava Jato e dos processos criminais contra ele. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
Esse assunto é muito grave, né? Esse é um assunto fundamental, né? Você mexe ali já contra a liberdade. Eu trabalhei nessa questão muito tempo e tentei fazer a cabeça do Lula e do Franklin e do quando eles estavam no governo, da forma que eu podia, sempre que eu encontrava, dizia isso. Eu lutei pela regionalização da produção e da produção da televisão e do rádio, que era o nosso projeto de lei, o projeto de lei do teatro amador, porque o teatro amador sabia que se você não aparecesse na televisão, a gente estava em Sorocaba fazendo teatro, fazendo Shakespeare, fazendo Mirandolina, fazendo grandes peças. Mas nossos pais, os parentes, ninguém fala, ah, esse cara é ator, ele só é ator se ele for trabalhar na televisão. E aí, então, a gente percebeu isso e o que a gente queria? Trazer a televisão também para lá. Porque tinham atores maravilhosos que não queriam ir para o Rio, que não queriam ir para São Paulo, queriam ficar lá. Conheci grandes atores lá que não quiseram sair, porque queriam fazer sua peça do Shakespeare uma vez por ano e estava bom, eles eram atores, sim. Mas para ser, então, além da regionalização, eu lutei muito por ela. Quanto a essa questão objetivamente, eu acho que é uma discussão que tem que ser conversada. Eu vejo que um foco principal, talvez, seja o cruzamento de propriedade de meios de comunicação. Né? Se você tem rádio, TV, jornal, revista, rádio FM, tudo fica muito concentrado. Isso aí não é permitido, por exemplo, nos Estados Unidos. A legislação americana não permite que você tenha um jornal, uma rádio, uma TV, ou faça esse tipo de coisa. Porque você pode...
Mas, Paulo, desculpa, eu entendo...
Isso
eu
é uma questão a ser discutida.
Entendo esse argumento, mas o Lula, quando ele falou nisso, Não era uma questão técnica, né? Ele deixou claro que ele, exato, que ele tem um ressentimento com a maneira como ele acha que a imprensa tratou ele, né? E uma outra questão interessante é que quando o PT estava no governo, havia muita crítica, muito agressiva, inclusive, dos petistas em relação à TV Globo e outros veículos de comunicação, mas especificamente à TV Globo. E agora a gente vê essa mesma atitude agressiva do bolsonarismo em relação à Globo. Quer dizer, no fim das contas, a imprensa incomoda, né?
A imprensa incomoda, sem dúvida nenhuma, né? Acho que o desejo do mandatário, do governante, é que a imprensa... Parece aquela história da novela, né, do Paulo Gracindo, né? Quer que a imprensa bata palma, que fale que ele é maravilhoso, né? Acho que existe isso, né? É evidente, né? Mas existe também uma tendência, às vezes, da imprensa de interferir, né, no andamento das coisas. Por exemplo, o Lula tem algumas razões para ter queixas também, né, porque às vezes é um tratamento diferenciado, talvez, com mais simpatia ou com menos simpatia, né, pelo PT. PT despertou paixões, mas também houve sérias resistências, né, ao Lula, né? A eleição de 89 foi uma coisa difícil do Lula engolir também, o que aconteceu, as posições tomadas. Mas eu acho assim que essa conversa pode ser interessante se for feita de uma forma aberta, tranquila, né? Não creio que haja o interesse de controle da imprensa, mas, evidentemente, na hora que você proíbe, por lei, o cruzamento de meios, assim, você realmente tira muito poder de muita força de muita gente, né?
Mas você acha que tem que fazer algum tipo de regulação? Porque
as informações acho que se mostra absolutamente
essa discussão,
indispensável.
Né?
Se é absolutamente indispensável, né? Porque são concessões públicas, né? As emissoras são concessões públicas, elas têm deveres, né? Assim, institucionais, né? Assim, por exemplo, prestar jornalismo, nós queríamos, inclusive, que contivesse, nem foi necessário, talvez, mas era uma das nossas coisas no projeto de lei, que houvesse uma parcela para jornalismo, sim, mas que houvesse uma parcela também para dramaturgia, de que da regulação disso tudo, né? De como os meios podem um auxiliar o outro, sei lá, se você tem uma rádio e um jornal, você bomba a sua... com propagandas do seu jornal. E aí, se você derruba o outro jornal que não tem uma rádio. Mas, enfim, são conversas que acho que têm que ser feitas, sim, discutidas. Essa questão é um vespeiro. Mas discutir isso, de uma forma tranquila, isso, inclusive, pode ser que isso faça com que o Lula passe essa mágoa, né? Esse sentimento de raiva, né? que talvez ele tenha com relação a isso.
Você trabalha muitos anos, algumas décadas já, na Globo, né, Paulo? Fazendo novelas, séries, já fez até humor, fez um monte de coisa. Você se sente à vontade para ter essa discussão lá dentro? Você tem uma separação? Como que é isso para você? E uma outra emendaria, assim, te perguntando, qual é a tua avaliação da programação da televisão hoje? Que você está assistindo na televisão? O que você mudaria? O que você faria em relação ao que você vê hoje na televisão?
Quanto à TV Globo, eu sempre me senti muito tranquilo para dizer tudo o que eu penso em todos os lugares que eu estou e nunca tive nenhuma censura e nem, não fala isso, não fala aquilo, nunca teve isso com relação... Sabe, assim, alguém chamar e falar assim, olha... Você dá essas suas posições, não vão de encontro com nossas ideias. Nunca tive nada disso. Então, eu sou sortudo, né? Porque passei por todo esse período de 89 fazendo aquela campanha. Que, aliás, queria fazer uma correção. Aparece meu nome como produtora, Adair Rocha e eu, mas, na realidade, eu fui um dos ajudantes lá, tal, a juntar, tanto que eu nem apareci na tela, né? Eu estava tentando armar, junto com as câmeras, Roberto Talma filmou aquilo, Daniel Filho filmou aquilo, e mais a equipe do PT, com Paulo de Tarso e tal. Então, eu não fui o produtor daquilo. Mas aquele momento foi um momento que eu me orgulho muito. Nem naquele momento tive qualquer problema. Entendeu? Então, eu nunca tive, estou tranquilo com relação a isso. Com relação à programação, eu vejo muito a TV, assim, gosto muito do Canal Brasil, vejo muito o Canal Brasil. Nunca vejo a TV Brasil. Eu fui contra a TV Brasil. Quando ela foi criada, eu falei assim, gente, para quê? Faz a coisa de outra maneira, com a lei da regionalização, então vamos fazer o espaço ser mais democrático, mas de outra maneira. Tem uma lei aqui, essa lei existe até hoje, está parada lá. Mas agora, com a internet e tudo mais, talvez ela tenha caducado muito. Mas, da programação, eu vejo muito TV, eu não sei avaliar. Às vezes eu olho e falo assim, nossa, nossas novelas não tinha nenhum negro. Não tinha negro nas novelas. Quase não. Né? Hoje, impossível você pensar num elenco sem que tenha uma atitude, né? Inclusive, houveram oficinas, aconteceram oficinas ali na Globo para esse realinhamento, né, que é necessário para a gente aprender a ver coisas, né? Discussões, conversas. Eu participei de um seminário desses com a Rosane Borges e surgiu a questão da Dona Benta, né? De quem, por que as receitas eram de Dona Benta? Se quem fazia aqueles pratos era de Anastácia, né? Então, esse olhar, né, que a gente, que é branco, não tem, né? Por mais que você queira, vamos dizer assim, ser atento, como diz o Laurentino Gomes no livro dele, Escravidão, ele fala, tem o olhar negro, tem o olhar branco e tem o olhar atento. E ele se considera um olhar atento e assim se justifica para escrever um livro sobre a escravidão, né? Uma trilogia. Mas, enfim... Eu observo, eu vejo muito Globo News, assim, de vez em quando vou para a CNN para ver como é que eles estão dando as notícias. Eu vejo a minha novela com o máximo que eu puder e fico estranho muito o personagem, não sei como que eu fiz aquilo. Acho que é uma loucura aquilo. Teve muita resistência no começo, as pessoas acharam péssimo, assim. Eu tive diversas críticas logo no início que me deixaram muito desconfortável, até porque o personagem é homofóbico, né? O personagem é preconceituoso, né? Ele é um absurdo, né? E ele provoca graça. Então, acho que as pessoas riem revelando um certo preconceito delas mesmas. E ele... Bom, enfim, ele é muito perigoso, esse personagem. Né? E eu sei disso. Mas logo que começou, lá atrás... E agora ele tá provocando... As pessoas parece que gostam mais dele hoje do que gostavam naquela época. Parece que se divertem mais com a maldade... Né? E principalmente a coisa homofóbica, que ele quer tirar outro do armário, ele quer ficar ele é mau, né? Mas enfim, aí coloca, Maurício, uma questão que eu queria comentar com você, principalmente, desculpa, Diego e Fabiola, é que nós atores a gente agarra em fio desencapado para fazer o papel, como diz o Plínio Marcos, né? A gente tem essa tradição da interpretação Stanislavski, né? De buscar na memória das emoções e tal. E quando esse personagem veio, eu vi o que ele ia fazer. E o Wilker era muito amigo meu, assim, nós éramos sócios na Casa da Gávea e tal. Ele tinha feito um desempenho incrível num personagem gay, numa peça de teatro, tinha ganhado o prêmio. Molière e tal. E quando veio para mim, eu falei assim, caramba, negócio do Wilker. E eu tinha uma coisa com o Wilker, eu julgava que o Wilker me devia uma peça que eu passei para ele, do Teatro dos Quatro, eu ia dirigir, e eu falei, Zé, não aguento mais trabalhar no Teatro dos Quatro, faz você estar dando uma peça para mim. Eu falei assim, pô, sábado, domingo e segunda, ele ganhou todos os prêmios, ficou 2 anos em cartaz, enquanto isso, a minha escolha, o homem do ano, era uma peça completamente equivocada que eu estreiei no Teatro Ipanema, foi um fracasso total. Então eu sentia que eu vi o que me devia aquela peça. Mas daí, quando vi esse papel, eu fiquei devedor, assim, de alguém que tinha morrido. Eu falei assim, caramba! E aí deu uma mergulhada no personagem de uma forma meio irracional, ao mesmo tempo que eu tentava. Né? E aí veio aquela bicha velha, bicha louca, veio um estereótipo da bicha, que o Aguinaldo também escrevia ali, porque ele escrevia querer. Primeira frase que eu li do personagem, ele falava querer com 2 10 e S. Querer. Como é que faz isso? Né? Como é que se fala isso? Joga você no colo da bicha caricata. E a bicha caricata agrada a esse tipo de preconceito e tal. Né? Então, eu confesso que é mentira que a gente não leva os personagens para casa. É mentira que a gente não sofre com eles e a gente está envolvido com os personagens. Tanto que hoje não paro de fazer esse personagem na rua. Todo tempo, daqui a pouco, eu vou ficar prisioneiro, como já aconteceu na história, né? O amigo da onça vira, manda no Péricles, do criador do amigo da onça. O criador se volta contra a criatura. Mas se passa um lixeiro, ele grita, curuzes, não sei o quê, eu já faço, ai, que já faço, porque eles todos caem na gargalhada. E todos falam assim, ah, não, mas ele não é gay, ele só tira sarro de gay, como nós estamos tirando sarro de gay também. Né? Então, realmente, é um personagem ambíguo. Eu quis antecipar isso. Observação do Maurício.
Você contando aí sobre essa história, né? Eu imagino a saudade que você tá de um teatro, de subir ao palco, de encontrar com o seu público. Como é que foi viver essa pandemia, né? Como é que foi... A gente tem conversado isso com as pessoas do mundo artístico, né, que passam tanto tempo em viagens, fora de casa, e agora totalmente dentro de casa. A gente está há 2 anos nessa situação. E como é que está? Como é que foi passar esse momento de pandemia? Você já tem uma reflexão sobre o que foi esse momento pessoal para você? E a falta do público também?
Olha, eu me adaptei de uma certa maneira a esse meio aqui. Então, eu aqui estou fazendo teatro. Tem um cenário lá, meu brinquedo de infância, né, num apelo sentimental para conquistar o público.
Mostra tem aí, o lado ver. Qual é o brinquedo? Lá, deixa eu ver.
Carrinho de rolimã.
Carrinho de rolimã.
E em cima dele tem um arquinho, que é um brinquedo de borracha, assim, que é um haste que a gente levava. Um amigo meu que fez essa camiseta, ele confeccionou um monte. Era um brinquedo que a criança roda assim. Se você pega as pinturas do Bosch, e Hieronymus Bosch tem, na Idade Média, lá para trás, as crianças brincavam com hastes, empurrando rodinhas assim, né? E exige um controle, um equilíbrio. Eu ia para a escola com o arquinho. O carrinho de rolimã peguei menos, porque meu bairro era de terra, então o arquinho era mais apropriado para fazer curvinhas, e aí ia fazendo... Imagina um garoto hoje, 7, 8 anos de idade, indo para a escola com uma coisa assim, conduzindo e fazendo... né? Essa foi minha infância, né? Um lugar assim remoto, né? Uma Macondo. Então, eu uso, de repente, as entrevistas, as lives. As lives são... verdadeiras coisas de teatro. Com vocês, eu estou falando de política. Tem vezes que eu falo só da minha infância. Eu pego uma live e vou para a minha infância e fico lá e falo, faço citações e não sei o quê e tal. E é minha peça que eu estou... Você entende? Porque eu parei de fazer. Eu estava fazendo isso em Portugal. Tinha feito 15 cidades em Portugal quando foi interrompida a autobiografia autorizada, né? Que é uma peça que eu faço que fala da minha infância e da minha adolescência e onde eu descobri que eu sou autor. Olha que gozado, né? Porque eu sempre fui o ator, né? De decorar o texto, coloco pouquíssimos cacos no que as pessoas escrevem, tentando, vendo o autor num pedestal, porque nós, atores, dependemos do texto escrito. Então, Silvio de Abreu, Aguinaldo Silva, os autores, a gente, né? Shakespeare, a gente fica dependente sempre dos autores. Aí eu percebi, quando fui fazer a autobiografia, Eu consegui um patrocínio, tal, Lei Rouanet, para uma peça sobre a morte, que um amigo meu tinha escrito. chama-se, porque a peça não foi encenada ainda, mas ela é belíssima, pode ser, chama-se Morrer Não É Nenhuma Tragédia. Mas daí, quando eu comecei a falar o título para os amigos, falar sobre o que era, ninguém falava assim, pô, sai dessa, essa peça não tem nada a ver, você vai fazer uma peça sobre a morte, ninguém quer falar sobre a morte, cara, sai dessa. Aí eu falei assim, eu já estava comprometido, falei assim, bom, vou ter que escrever a minha própria peça. E aí eu vi que fazia 25 anos que eu escrevia colunas pessoais para o Jornal do Interior de São Paulo, de Sorocaba. Todo domingo saía uma coluna minha lá. Eu fui ver, a peça estava pronta, tinha 8 horas de duração, fui cortando, e fui chegando a isso. E agora eu enxerto essa peça em tudo, qualquer coisa que eu faço. Então, respondendo, Fabiola, eu me adaptei, de uma certa maneira, a esse teatro do oprimido que o Boal falava, que é o online. Tá, o Maurício está ali, o Diego tá, Schelp está ali, você não estou vendo, mas está menorzinho aqui, eu estou vendo também. E nós estamos fazendo aqui o papel, né, Maurício, o crítico do audiovisual, o Diego, especializado em política, todos nós deformados por nossas profissões, né, porque tem um caráter deformador nas profissões, né? Por isso que eu digo, nós levamos os personagens para casa, óbvio. Nós sofremos com os personagens. Eu estava casado com a Mana se incomodava com o meu personagem gay, né? Porque eu ficava fazendo ele o dia inteiro. Não parava de fazer o dia inteiro. Dadá se incomoda com ele também, porque de repente tá, o seu marido faz... Eu faço isso.
Eu achei, quando começou a live, eu achei que era o Théo Pereira que estava aqui, antes de começar.
Porque tem essa bicha aí em mim, entendeu? Essa bicha louca seria eu, né? É que não tive esse encaminhamento, digamos.
Paulo. Mas eu acho que também é o recorte, né, o Stacey, porque lá na novela ele fica o tempo inteiro nesse recorte com um laptop. Então, assim, eu também, quando eu olhei, eu falei, a gente vai entrevistar ele. Tipo, a gente pode marcar uma só para falar com ele.
Com o Théo, né?
Eu tenho o óculos dele. Eu até mostrei numa coletiva, o Stacey estava. Eu guardei o óculos para eu fazer de vez em quando.
Ah, então coloca, gente. Olha lá, que maravilhoso.
Ele, assim, ó. E aí, aquele cara... e daí, assim... Oscarito, gente. Eu fui muito influenciado por esse pessoal. O Ronald Golias. Eram os caras que eu era fã. Ronald, não era o moço sutil. Era... né? E aí tinha uma irmã minha, eu gosto de fazer isso. Minha irmã já faleceu. Ela fala assim, Paulo, ela tinha esse jeito da boca. Ela fala assim, Paulo, eu estou casada com o Zé há 40 anos. Odeio ele!
UOL Entrevista volta já.
Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Ô Paulo, o Théo Pereira seria bolsonarista, talvez, não?
Tá na cara. Tá na cara, totalmente. Totalmente. Ele seria, sim, eu acho. Acho que sim. Se bem que no fim da novela ele é meio redimido.
Redenção, pelo Aguinaldo.
Né? O Aguinaldo faz ele vira um escritor e o próprio Aguinaldo vai na fila pegar um autógrafo do Théo Pereira. Mas quando eu fui fazer, eu li muito também sobre o Tratado Geral da Fofoca. Também o personagem tem essa coisa do... Tinha um psicanalista muito famoso chamado Ângelo Gaiarsa. Ele era muito ligado à televisão. Ele teve até um programa na televisão de dramaturgia. Era uma psicoanálise, que era um tipo de teatro que se fazia da psicanálise. Eu lembro que tinha até um nome, psicodrama. E era um programa que o Celso Nunes dirigia. A Eliane Giardini trabalhou nesse programa e o Gaiarsa falava nesse livro, O Tratado Geral da Fofoca, que eu li para fazer o personagem, ele falava que 80% de tudo que a gente faz é fofoca. Então, tudo é fofoca.
Mas é mesmo.
E jornalista é um fofoqueiro.
Aliás, né? o Chap tá ali louco para falar de alguma coisa séria, louco, né? Apesar que tudo isso que a gente está falando é bem sério, na verdade, né, Chap? Nada disso aqui não é sério.
Eu acho ótimo. Aliás, Paulo, se quiser, pode até responder a próxima pergunta fazendo o personagem. Mas,
ai, boa. Coloca o óculos aí. É o Théo Pereira que vai responder a próxima do Chap.
Vamos ver.
Vai lá.
Bom, é o seguinte. Você, com certeza, é muito crítico do Mário Frias, né, secretário de Cultura, mas também em governos anteriores, os dirigentes dos órgãos de fomento à cultura também eram criticados por favorecer projetos de amigos ou ideologicamente alinhados, né? Isso também era nocivo, acontecia e era nocivo também à liberdade artística?
Querido, não dá para comparar. Gilberto Gil com Mário Frias é um absurdo, não é? Mesmo Juca Ferreira com Mário Frias, Antônio Grassi com Mário Frias, eu estou falando do Funarte, da Manuel, esqueci o nome do Manuel da Cine. Sim, quem ganha a eleição é que aparelhar. Esse papo de não aparelhar é que, né, aquele papo do PSDB aparelhou. Sempre aparelhar, você ganha a eleição, você tem 30 mil cargos, o Bolsonaro teve 30 mil cargos para ele dispor. Ele vai dizer quem pega esses cargos. Então, para isso que se ganha eleição, para aparelhar. E é evidente que eles também aparelham e aparelham ideologicamente também, como nós tínhamos um aparelhamento, sim, ideológico, sim, claro. Né? Eles querem negar Zumbi, por exemplo. Nós não, nós cultuamos Zumbi. Havia dentro do governo Lula, eu digo nós, porque eu participei, não do oficialmente, mas eu convivia com Sérgio Mamberti, por exemplo. Sérgio Mamberti era um agente cultural desses governos todos. Não dá para comparar o Mário com o Sérgio Mamberti, por exemplo. Não. É impossível, né? Então, eu acho que há esse desmonte, né, calculado e tudo mais. E os inimigos não mandam flores, como dizia aquela antiga peça teatral, né? Os inimigos não mandam flores. Então, eles estão ali, eles vão trabalhar no intuito de dizer, que é de estabelecer didaticamente para a área da educação o que foi a ditadura, né? Esse conceito é básico deles ir para o poder. Eles querem mudar o que se pensa que foi a ditadura nos anos de ditadura no Brasil. E eles vão ensinar isso na escola, né? E vão dizer que nós somos maus e comunistas e tudo, né? E no fundo, a gente ficou numa cilada, não sei se tem a ver isso, né? Essa questão que eu estou falando dos símbolos e tal, que eu procurei injetar, né, na discussão. Em 89, me incomodava nos palanques, dos grandes palanques do Lula, que não descesse a bandeira do Brasil no final e que o Collor tivesse se apropriado da bandeira do Brasil. Né? Do ponto de vista, vamos dizer assim, da minha área, do teatro, do visual, dessa representação gráfica, é sempre minha deformação profissional me leva a isso. Eu chego, vejo as cores, vejo quantas pessoas negras têm, tudo obsessões minhas, né? Se tem alguma bandeira do Brasil, se tem bandeira vermelha, enfim, como que estamos distribuídos e tal. Mas, na 89, eu lutava pelo palanque, porque eu estava envolvido na campanha, né? Junto com o pessoal. Então, gente, vamos fazer bandeira do Brasil, desce no final e canta o hino brasileiro. Pô, não, cantava Internacional Socialista, que não me atraía, eu me distanciava da questão. Isso voltou na campanha do Haddad. Eu lutei muito para que o Haddad abraçasse a bandeira do Brasil, mas eu compreendo que há um certo pudor desse descaramento que eles fazem isso, né? O filho do Bolsonaro enxugou as lágrimas na bandeira. A gente tem pudor com isso, a gente não quer mostrar isso, né? Agarrar que assim é tudo bem. Mas
é estranho ter pudor de usar a bandeira do Brasil, né, Paulo Betti? Isso é uma coisa que eu também tenho pensado muito. É muito maluco a gente, por exemplo, ouvir o hino nacional, você se emocionar com o hino. Quer dizer, como é possível, né, um grupo político ou um grupo de pessoas se apoderar dos símbolos brasileiros, né, Paulo?
Sim, mas eles fizeram isso, porque eles são cara e pau, né? Eu vi aqui no Rio de Janeiro o Witzel, ele andava enrolado na bandeira do Brasil, né? Eu tenho pudor intelectual e moral, ético disso, né? Porque, primeiro, que eu acho que a bandeira não me representa tanto quanto representa para eles. Me representa sim, mas se tiver um detalhezinho vermelho ali, eu gosto mais, porque o verde já foi para o Beleléu, ele está sendo destruído. As matas, o céu azul, e outra também, do significado simbólico da bandeira, né? A bandeira do Brasil, ela também simboliza algumas coisas que não são tão positivas. Mas, enfim, é o que temos. Tem que ter uma certa... eu confesso para você que a primeira vez que eu falei vou sair com a bandeira, depois da eleição, da não eleição do Haddad, a primeira passeata que eu fui aqui no Rio contra o Bolsonaro, eu saí com a bandeira e falei, caramba, se você botar uma bandeira para fora no seu carro, verde e amarela, significa que você está apoiando o Bolsonaro, certo? Se você botar com uma fita vermelha enrolada junto, você dá um recado, fala assim, olha, eu sou... não sou Bolsonaro, eu sou verde e amarelo, mas não sou Bolsonaro. Mas você pode ser agredido, né? Ninguém consegue deixar um carro. Eu vejo muito plástico nos carros do Bolsonaro, mas não vejo plástico em carro contra o Bolsonaro. Por quê? Nós vivemos um momento perigoso. E, Diogo, eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que essas motocicletas são treinamento. Estou falando óbvio, talvez, ululante. São uma espécie de treinamento que o Bolsonaro faz, além de ele conseguir ter uma imagem, vamos dizer assim, de apoio forte, poderosa, né? Quem não tem medo de um motoqueiro? Quem não tem medo de um motoqueiro num país onde aumentou 170% o porte de a compra de armas e munições? E para onde eles foram essas armas, essas munições? E as ameaças todas, né? Quando o Bolsonaro se elegeu, a primeira coisa que eu vi aqui no Rio de Janeiro, saiu não sei quantos caminhões de Niterói, caminhões do Exército, com um monte de gente, de soldados dentro, comemorando. E vieram pela ponte de Niterói comemorando até o Rio de Janeiro. E depois voltaram. Se tivesse perdido, eles iam fazer o quê? A gente vive um momento muito grave, eu acho, assim mesmo, perigoso. Vocês estão cansados de falar sobre isso também, né? Porque agora temos esse módulo paz e amor, né? Mas que acordo foi feito aí, eu pergunto, o que aconteceu com o Alexandre Moraes? O Alexandre é muito quieto.
Paulo, queria voltar a uma fala sua sobre a tua atividade.
Será a última que o nosso tempo já esgotou total aqui, mas vai lá, vai mais uma, que você já engatou. Não,
que... Você falando sobre o aparelhamento na política, né, me lembrou uma frase sua que causou enorme polêmica em 2006, você saindo de uma reunião com o Gil, que você falou, não dá para fazer política sem botar a mão na merda. Né? Lembra desse episódio? Você continua pensando isso? Enfim, como você revê esse episódio?
A frase foi puxada fora do conceito, mas ela queria dizer exatamente aquilo mesmo. Mas daí ela ganhou uma dimensão ética e tudo mais. Eu citei Sartre, né? As Mãos Sujas, né? Costa Gavras, aquele filme, né? Sobre a libertação da Argélia, não sei o quê. Não, eu estava justificando algo ali e eu não justificaria mais. Acho que, inclusive, foi essa leniência que foi um problema grave. Eu não concordo mais com isso, com o que aquela defesa me pareceu infeliz. Foi uma frase infeliz. Se bem que eu sabia o que eu estava dizendo, e sei também que era uma constatação e não um incentivo, tem que fazer errado. Não. O que eu via é que o Mensalão, eu pensava assim, Mensalão é o seguinte... vamos fazer o Bolsa Família rápido, precisamos apoiar, temos que salvar as pessoas que estão morrendo de fome. Então, dá 30 mil reais aí por mês para o Roberto Jefferson, não se fala mais nisso. Você entende? Que é aquela história do cara, mas isso é condenável. Não concordo mais com essa minha fala.
Ah. Vai lá, Shell.
Não concordo, hein, galera?
Bom, não concordo, tá, então, ficou bem claro.
Não quero mais aquela polêmica. Você sabe que eu fui violenta, teve editorial, assim. Tinha um cara na Folha, na Veja, que toda semana, na última página, ele escrevia, ele queria que meu nome virasse sinônimo de merda para o linguajar médico. A palavra de Caproni, ele queria que tivesse a palavra do Paulo Guedes, seria merda. Porra, fiquei mal para caramba. Então, por favor, não deem essa manchete.
Pode deixar.
Vai lá, Paulo, só para a gente... Você começou com Bertolt Brecht, só para terminar com Bertolt Brecht. Você falou em Bertolt Brecht no começo da entrevista e eu lembrei da peça Resistível Ascensão, de Arturo Uy, que mostra... É uma alegoria da ascensão do nazismo com, né, a história de gangues em Chicago. Você considera o governo Bolsonaro fascista e é o caso de encenar essa peça para mostrar isso para as pessoas?
Sim, é o caso de encenar. Eu me lembro de uma montagem que o Jean-Francisco Guarnieri fez essa peça no Teatro de Arena. Por isso que eu digo, não vou falar que a manifestação foi cheia ou foi vazia. Teatro de Arena era desse tamanho, assim. E o que a gente viu na Avenida Paulista e o que eu vi no Rio de Janeiro foram belas manifestações. Gente, energia. Eu vi, e pessoas me mandaram coisas de Recife, foi lindo em Recife. Me mandaram coisas de Porto Alegre. Porto Alegre pegou uma rua inteira, todo mundo cantando, foi fortíssimo. Então, sim, tínhamos que montar a irresistível ascensão de Arturo Uy. E outra peça que ficou muito, vamos dizer assim, é Galileu Galilei também, né? Galileu Galilei é essa coisa do negacionismo todo, né? Que veio à tona, você vê que as coisas não mudam, né? É impressionante, né? Galileu teve que, né, negar, né? Mas ainda saiu reclamando, assim, não, mas se mexe, né? As últimas palavras dele foi meio de lado, assim, mas que se mexe. Que a Terra que gira em torno do Sol. Mas é isso que nós estamos discutindo, e é isso que parece um absurdo, né? Eu me envolvi agora num debate essa semana com um grupo de colegas, que nós temos um grupo de atores, né, e atrizes, chama-se Profissão Artista, e lá a gente debate tudo, né, as questões que estão rolando. E aí teve gente, manifestação, a gente tem que fazer uma autocrítica, não foi tão boa. Eu falei assim, pelo amor de Deus... Eu me conformo com meia casa numa boa, um terço de... Eu sempre fiz teatro para um terço de casa, nunca fiz casa cheia. Sempre um terço, aquela gente que foi, saiu de casa. As pessoas saíram de casa com medo de perder emprego, medo de se expor, medo de pegar a Covid, né? Se aglomeraram lá na Cinelândia, gritando palavras de ordem e com aquele som estridente, né? E levaram fantasias, levaram bandeiras. Ainda vai dizer que não foi o expectável. A Folha botou lá, né? O que achei muito legal foi o que o Nassif falou. A Folha pôs a foto de uma sucuri enorme e disse na matéria que era uma lagartixa, sei lá, uma minhoca. É isso, gente. Foi lindo. E vai ser o que puder ser, né? As manifestações que a gente vai fazer. A próxima, desculpe, é 15 de novembro. E é o que a gente está sabendo, que provavelmente não vai sair impeachment, né? Vocês sabem disso, os políticos e tal. O Lira vai ficar ali e tal, né? Eles vão deixar para largar o Bolsonaro quando estiver lá, tiverem sugado tudo que eles puderem sugar, aí eles vão pular fora, né? E aí eu espero que não façamos essa minha frase valer, né? Essa frase que eu disse lá atrás, né? Valer, né, que os fins justificam os meios, né? Então a gente vai quem estiver no poder, por favor, né? Vamos ver quem são esses caras, né? Quem são esses deputados todos que, né? Eu fico fazendo campanha o tempo todo no meu Instagram para acompanhar o seu deputado, dar nota para o seu deputado, ver lá quem, porque é muito difícil a gente lembrar em quem a gente votou, né? Mas o Rio de Janeiro elegeu como senador o Flávio Bolsonaro para 8 anos de mandato. E não elegeu o Chico Alencar, que tinha sido um deputado exemplar, assim, cara que fez um puto trajeto, toda semana na rua, aqui no Rio, sexta-feira, em cima de um banquinho, fazendo discurso. Enfim.
Foi... educação política e acompanhamento, e eu acho que por isso que eu acho que a gente até amarra muito bem essa história, porque a gente começou falando sobre a importância do engajamento de políticos, de artistas, né? O engajamento político de artistas, de pessoas que também que são populares no país, e você começou falando disso, a gente termina também falando disso. Paulo Betti, que prazer conversar com você, acho que a gente teve uma ótima conversa aqui, sobre vários temas atuais aqui do nosso país. Parabéns pelo seu trabalho, e continue assim, nos alegrando e também se indignando com as questões do nosso país, que eu acho que isso que é fundamental, né, para a gente melhorar. Muito obrigada, um beijo para você.
Muito obrigado, eu que agradeço, Fabiola, Diogo e Maurício, e parabéns vocês, jornalistas, você sabe que é isso aí, eu acho que vocês estão na imprensa livre, né? Eu acho que falei tudo, os podcasts, tem gente fazendo cada podcast sério, discutindo coisas profundamente, né? E aí você perguntou uma hora, eu queria só complementar, e eu acabei me acomodando um pouco na pandemia, assim, acabo que eu me viro aqui fazendo esse tipo de teatro, depois vou nas passeatas, depois fico escrevendo, acho que sou privilegiado, né, por estar num lugar cercado de florestas, né? Então, agora, as passeatas têm me ajudado a fazer esse lado do teatro ao vivo, do olho no ouro, assim, né? Encontrar as pessoas.
Que legal.
É porque se deixar, eu também sempre fui o cara de sair pouco, não gosto muito de sair, aí começa a dar mania de limpeza, aí depois eu li no jornal que mania de limpeza é bom, faz bem. Que é uma espécie de... né, ouvindo podcast e fazendo limpeza.
Que é fascinando a casa. É bom para a gente limpar tudo. Steiser, uma honra sempre tê-lo aqui conosco. Obrigada. Até a próxima, Steiser.
Obrigado eu, Fabiola. Foi muito legal a entrevista.
E o Shelp, que sempre está aqui para falar dos assuntos mais sérios, ele veio aqui hoje entrevistar Paulo Betti. E foi bom também, falando sobre política. Bacana a tua participação, Shelp. Obrigada.
Obrigado, Fabiola. Até mais, Maurício, Paulo, e até mais para todos também.
Tchau, Paulo Betti. Muito obrigada. Até a próxima.
Obrigado.
Tá aí. Mais uma entrevista para você. Isso aqui fica na íntegra. Você que está chegando agora, não acompanhei. A gente daqui a pouco disponibiliza o link completo e tem lá toda a conversa com o Paulo Betti. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto daqui a pouquinho. A gente tem o All News agora às 12 horas, ao meio-dia. Eu volto ao vivo para você.
O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.